Olá, viva. Muito boa tarde. Seja então bem-vindo ao debate insubstituível sobre a política que se faz por Braga todas as semanas aqui na antena da Rádio Universitária, aos sábados depois do meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte depois das notícias das 8 da tarde. Hoje contamos no painel com dois elementos, no caso os habituais comentadores residentes, Jorge Cruz e João Granja, e por isso mesmo alteramos a sequência habitual do alinhamento do debate, deixando os temas surpresa tanto do Jorge como do João para a segunda parte do programa e começando já pelo tema central. E no tema central de hoje, a pretexto de uma celebração muito grata para nós todos, que se assinalou esta semana, na passada quarta-feira, no dia 10 de julho, refiro-me naturalmente aos 35 anos de vida da RUM, da Rádio Universitária do Minho, a casa que acolhe este nosso debate político há 17 temporadas. Como dizia, os tais 35 anos de vida da RUM enquanto rádio local legalizada com alvará para emitir no espectro radioelétrico no Conselho de Braga, sendo que na internet é possível naturalmente ouvi-la em todo o mundo. No entanto, as primeiras emissões da RUM começaram 5 anos antes, em meados da década de 80 do século passado, no tempo das chamadas rádios livres ou piratas. Desde esse tempo até ao presente, a RUM, que é propriedade da Associação Académica da Universidade do Minho e, por isso mesmo, tem uma ligação umbilical à própria Universidade, ao longo destas décadas, dizia, a RUM efetuou um percurso absolutamente notável de afirmação, claro que na minha suspeita opinião, dizia um percurso notável de afirmação não só no Conselho de Braga, mas também em todo o chamado quadrilátero urbano, ou seja, nos Conselhos de Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos. Ora, a pretexto deste aniversário da Rádio Universitária, proponho então aos elementos que estão hoje connosco que extravasemos um pouco o âmbito da própria RUM e abordemos o papel dos mídia ou dos órgãos de comunicação locais e regionais na dinamização cívica dos cidadãos para o envolvimento na vida política local, que é precisamente o enfoque habitual do nosso programa. Naturalmente, antes de passar a palavra ao Jorge e ao João, quero dar também os parabéns, ainda não o fiz formalmente, à Rádio Universitária e a todos os seus responsáveis e colaboradores. Vou começar então pelo Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Começando também por este aniversário da RUM, que avaliação faz, digamos, ao longo deste percurso já bastante longo e que no início provavelmente ninguém era capaz de adivinhar?
Bom, começo naturalmente pela saudação aos nossos ouvintes, ao João e ao Alexandre. Hoje somos só nós, poucos mas bons, como se costuma dizer, passa a modéstia. Mas o aniversário da RUM, o aniversário formal, como muito bem salienta o Alexandre, é sempre motivo de júbilo, motivo de alegria, principalmente porque esta rádio tem mantido em antena sempre uma qualidade que é reconhecida, digamos, consensualmente pelos ouvintes e até, digamos, pela própria concorrência. O que não admira, porque com a ligação que tem umbilical à universidade, de onde saem muitos ou quase a totalidade dos jornalistas que fazem diariamente a informação desta rádio, teria que necessariamente ter qualidade. É gente que sai, jovens que saem com vontade de trabalhar, de fazer rádio, que receberam ensinamentos enfim, teóricos, mas alguns dos professores desta universidade têm também a prática, muitos deles, e não posso esquecer que no início desta rádio houve vários jornalistas que ao longo dos anos estiveram ligados diretamente à informação da rádio. Recordo, por exemplo, o nosso moderador, que esteve ligado mais diretamente à informação, como diretor de informação. Recordo-me do Jorge Ribeiro, que também esteve a colaborar com a Rádio Universitária do Minho. Enfim, uma série de pessoas, inclusivamente até um ator que é um comunicador nato, que também esteve aqui a colaborar e ainda hoje é ouvida a voz dele designadamente nos sinais horários e logo a seguir aos sinais horários, que é o
António Durães.
O António Durães, exatamente. E, portanto, esta rádio tem-se preocupado em manter a atualidade em dia, digamos assim, de acompanhar todos os acontecimentos, e desse ponto de vista parece-me que é a primeira, designadamente aqui em Braga. Poderá não ser no distrito, mas em Braga é com toda a certeza a primeira. Sinto que, por aquilo que tenho visto, que há alguma falha ao nível de Guimarães, uma vez que a rádio, enfim, pertence à universidade, ou seja, à Associação Académica da Universidade de Minho, e há um polo também em Guimarães, que, na minha opinião, não tem a mesma cobertura que tem Braga, o que se compreende, mas que deveria, na minha ótica, também ter um maior foco também nas atividades que decorrem no polo de Guimarães. Mas diria que no cómputo geral a rádio está bem e recomenda-se. Eu digo isto como observador, mas também como jornalista, que ainda sou, e só me resta, desse ponto de vista e nesta primeira intervenção, dar os parabéns, enfim, a quem está à frente da rádio, neste momento a Elsa, que tem a responsabilidade da direção de informação, e a toda a equipa que faz diariamente, através das ondas artesianas, chegar o som e a informação e a música, tudo aos seus cada vez mais ouvintes.
É Elsa Moura, portanto, diretora de informação, mas naturalmente no total são mais de uma dezena, uma dúzia mesmo, de pessoas que diariamente trabalham com a Rádio Universitária. João Grange, bem-vindo também. Partilha das palavras do Jorge.
Em primeiro lugar, dar uns cumprimentos ao nosso auditório, a ti, Alexandre, ao Jorge, e naturalmente à Rádio Universitária pelos seus 35 anos, mais o tempo em que foi também das famosas rádios piratas, mas eu queria dizer que faço obviamente um balanço muito positivo, e quero deixar aqui uma palavra de reconhecimento a todos que ao longo dos anos foram, digamos, construindo esta rádio, e também deixar uma palavra de estímulo aos que deem dar continuidade ao projeto. Mas há sobretudo uma coisa que eu queria referir, porque a questão das rádios universitárias é algo que sempre me suscitou particular atenção e alguma curiosidade, porque enquanto fui dirigente associativo em Coimbra, também acompanhei e fui colaborador da RUC, da Rádio Universidade de Coimbra, que tem um modelo mais experimentalista, menos profissional, e que muitas vezes trazia grandes desgostos e dores de cabeça à Associação Académica, à Reitoria e, aliás, até à própria afirmação e à estabilidade da rádio. Por isso, eu, em relação à Rádio Universitária do Minho, um dos aspectos que eu nunca me canso de sublinhar é o modelo meritório que se encontrou para equilibrar vários aspectos relacionados com uma rádio e, sobretudo, com uma rádio universitária. Porque tem, digamos, está atenta a uma importante componente comercial, tem uma importante ligação à universidade, recolhe também apoios da autarquia, nomeadamente em relação às instalações e ao bar de cima, que é foco de rendimento, mas há sobretudo um modelo de gestão virtuoso, onde há, digamos, para além dos profissionais, há um corpo, digamos, de voluntários, de colaboradores pontuais, mas este conjunto salvaguarda aquilo que para mim é o mais importante, que é a rádio poder ser um espaço de liberdade e de saudável irreverência dentro de parâmetros de qualidade, de estabilidade, de rigor, que faz dela um caso único a nível nacional, precisamente porque equilibra bem estes fatores. E julgo que é também um excelente cartão de visita da nossa Universidade do Minho, porque mal seria que, tendo uma universidade com um curso de comunicação social, e o Jorge já sublinhou isso, com muito bons profissionais, prestigiados, pessoas que têm, digamos, currículos de excelência e experiências de excelência, eu acho que é também motivo de orgulho que muito, digamos, dessa qualidade tenha reflexo também nos profissionais que vão passando pela rádio. É muito interessante porque da rádio universitária saíram grandes profissionais para muitos lados. Quer dizer, o Jorge já deu o exemplo de um ator de teatro que acho que todos nós apreciamos, que é o António Durães, que é de facto uma figura extremamente interessante, prestigiada, conceituada e que já também foi durante muitos anos um rosto da rádio. Mas eu chamava a atenção, por exemplo, para o Carlos Oliveira, empresário de renome, foi membro do governo de Passos Coelho, que foi técnico nesta rádio e é uma pessoa
foi
que...
Foi o homem que lançou o primeiro site da rádio universitária.
Que sempre que há um aniversário e ele está por perto, cá vem também fazer o seu depoimento, contar as suas histórias, o que significa que também tem muito gosto e orgulho na ligação umbilical que também tem a esta casa. Por isso, acho que arrumo está de parabéns. Como diz o Jorge, está bem e recomenda-se. Vamos desejar que continue a ter, digamos, um caminho tão, tão brilhante como aquele que teve até esta altura. E porque eu acredito que, atendendo a esta especificidade e a esta singularidade do modelo de gestão, a rádio universitária não tem ou não está exposta da mesma forma a outros problemas que afetam outros órgãos de comunicação social local, que infelizmente têm mais dificuldades para sobreviver e para fazer um jornalismo livre e democrático.
É a deixa perfeita, diria, para, regressando ao Jorge neste caso, podermos, lá está, saltar das paredes, entre aspas, da rádio universitária, que por acaso até são muito de vidro, não é? E isto sem conotações políticas com qualquer partido, como é evidente. E para podermos analisar um pouco mais a nível jornalístico, especialmente a nível nacional, fala-se muito e há muitas apreensões, porque, como é óbvio, penso que nem é preciso justificar, o jornalismo é essencial à democracia. E a nível local, as coisas, como é que estão, Jorge, na sua opinião? Local barra regional?
Bom, eu gostava de, ainda sobre a primeira parte, e que se estende para a segunda, naturalmente, de frisar um aspecto que reputo da máxima importância. A Rádio Universitária do Minho é das rádios que maior cobertura faz de informação durante o dia. Não são muitas as rádios que têm informação de hora a hora. Quem começou, digamos assim, com a hora a hora foi a TSF, foi pioneira, depois passou até, houve uma altura que teve de meia e meia hora. Claro que tem que ser, como deve ser sempre, noticiários curtos. Agora criou-se uma nova moda de noticiários de uma hora e tal, que as televisões inventaram, que de uma hora e tal há para aí 5 ou 10 minutos de notícias e o resto, encher pneus, para não dizer outra coisa. Mas, e desse ponto de vista, a Rádio Universitária do Minho pode-se orgulhar, e é um orgulho, para a região e, naturalmente, para os jornalistas. Jornalistas que, como toda a gente sabe, atravessam um período muito difícil. Uma boa parte dos problemas será por culpa própria, naturalmente, não podemos fugir à questão, mas o que acontece neste momento é que os grupos que foram criados a nível nacional, designadamente, são grupos que não têm ou têm muito pouco a ver com as preocupações de informação, têm mais a ver com outras preocupações, mais com o poder, com questões económicas, com negócios, etc. E o que acontece é que os jornais, as rádios, tudo isso foi sendo esvaziado de memória. Hoje, os órgãos de informação praticamente não têm memória. Não têm memória porque os jornalistas mais velhos, porque, enfim, mais caros também, foram sendo dispensados e trocados por gente que, por muito competente que seja, está a trabalhar em cima do arame e sem rede. Ou seja, há uma parte muito grande, provavelmente os ouvintes nem sonham a dimensão, de jornalistas que ganham menos de 1.000 euros por mês. E isto já estou a ser...
Generoso, não é?
Já estou, na análise. Já, claro que sim, porque a fazer a média, digamos. Porque é isso que fazem, são jornalistas que trabalham, na maior parte dos casos, à peça. Os que têm algum contrato são contratos renováveis, que a partir de determinada altura deixam de ser renováveis para não ter vínculo. E claro que são jornalistas que estão receptivos, por força dessa situação, a todo o tipo de trabalho, a todo o tipo de fretes que lhes são encomendados. E nós, basta ver...
a nível local, nota muito isso.
Isto acontece...
A nível local, para a democracia, não é?
Isto acontece para, em todo o território... E em todos os meios, isto é, nos jornais, na rádio, na televisão. Depois há um outro fenómeno que surgiu ultimamente que tem a ver com as redes sociais. As redes sociais acabaram por ser um cancro para o jornalismo, na medida em que muitos jornais deixaram de fazer reportagem, deixaram de sair à rua e entretêm-se nos computadores a ver o que é que dizem as redes sociais e sem qualquer contraditório, sem qualquer confirmação, atiram para órgãos que, em princípio, têm outra credibilidade, notícias que se vêm a revelar muitas vezes falsas. Isto, claro, que empobrece a democracia, empobrece desde logo a comunicação social. A comunicação social hoje é normal ser criticada em todos os lados, nem sempre com razão, deve dizer-se, não é? Mas muitas vezes com razão, porque de facto o panorama, desse ponto de vista, não é fácil. Hoje, a matéria-prima subiu, tudo subiu e a publicidade está em contraciclo. A publicidade está a descer, está a baixar e tem que se valer de apoios estatais, dos municípios, não por acaso, neste momento, está em discussão a nível do governo a hipótese de apoiar a comunicação social. É um processo que é demasiado perigoso para ser resolvido em cima do joelho. Penso que terá que ser bem analisado, não pode ser precipitado, porque pode pôr em causa a independência da comunicação social, pode pôr em causa o futuro, inclusivamente, da democracia, porque quer queiramos, quer não, por muito que não se goste, a comunicação social é um dos pilares da democracia e muitas vezes não é entendida como tal. E quando aparecem grupos que saem do nada, muitas vezes, ainda recentemente, um offshore que comprou a Global Media e viu-se o que é que aconteceu com a Global Media. Não se sabe de quem é essa, não tem rosto. Não se sabe o que é que queriam fazer com isso. E, entretanto, depois, quando é normal, zangam-se as comadres, sabem-se as verdades, hoje... Há processos em tribunal com jornalistas que trocavam notícias por dinheiro. Enfim, há tudo. E isto de jornalistas com responsabilidades editoriais. E, portanto, o panorama, sinceramente, é muito confrangedor. É muito triste, principalmente para os jornalistas da velha guarda que não se revêem naquilo que, infelizmente, está a acontecer. Uhum. Atenção, queria ressalvar que no meio deste panorama triste há, enfim, algumas bolhas, felizmente. A Rádio Universitária, não é por estarmos aqui, é uma delas a nível regional, e há mais algumas bolhas que vão salvando a honra do convento, como se costuma dizer.
Perante este panorama sombrio, não sei se o João Granja está de acordo ou não com o Jorge, mas se estiver, enfim, acha que a tal dinamização cívica, de nós falámos aqui sempre todas as semanas nisso, isto estimula o cidadão para participar na vida política local, fica também em causa?
Meu caro, eu gostava de não estar de acordo e ter uma visão mais cor-de-rosa da realidade do setor, mas infelizmente não consigo porque acho e concordo de forma genérica com aquilo que o Jorge foi dizendo, porque os órgãos de comunicação social locais ou regionais e mesmo em alguns casos os nacionais estão hoje muito debilitados ao nível dos quadros profissionais, pelas razões que o Jorge já explicou com detalhe, e estão economicamente frágeis. Estando profissional e economicamente frágeis, duplamente frágeis, são obviamente presas fáceis para grupos económicos, políticos, interesses obscuros, que podem de facto, digamos, comprar estes projetos por tuta e meia, ou muitas vezes por dinheiros de proveniência duvidosa, para comprar, digamos, máquinas de pressão e de poder. Ao nível das autarquias, ou ao nível dos concelhos e dos distritos, aquilo que temos acontecido é que tem acontecido é que os órgãos de comunicação social têm muita dificuldade em sobreviver e têm morrido aos poucos e poucos. Felizmente o nosso distrito não é dos piores exemplos, mas não há dúvida de que hoje há situações complexas que, a meu ver, vão obrigar a que o Governo tenha que ter um papel neste setor, no sentido de apoiar os órgãos de comunicação social existentes, sendo certo, porque também concordo com aquilo que o Jorge disse sobre essa matéria, que é preciso que se consensualize um mecanismo de apoio transparente e claro para que estes apoios não sejam confundidos com outro tipo de interesses e de motivações, que obviamente não se desejam para um setor que é crucial para a qualidade da nossa democracia. Mas isto não é apenas um problema do próprio setor, quer dizer, há aqui novas formas de comunicação que estão a evoluir, a lógica da informação ao minuto, a proliferação de informação televisiva, as soluções de internet e de SMS e de jornais, digamos que têm um mínimo de informação, aquilo são apenas muitas vezes notícias de faca e alguidar e pouco mais, que vão caindo de supetão ao longo do dia. De facto, as pessoas com este churrilho de informação, e chamar-lhe informação é de facto um grande exercício de boa vontade, acabam por deixar as pessoas cansadas, já sem vontade de abrirem um jornal ou uma revista, porque já estão massacradas por esse tipo de comunicações. Eu estou convencido que, no meio disto tudo, claro que há projetos que estão, têm apoios institucionais, veja-se o caso dos jornais ligados à Igreja, ou apoios ligados a determinadas instituições que garantem a sobrevivência dos projetos, mas em grande medida isso também resulta de um grande condicionamento desses mesmos projetos de comunicação e de digamos, noticiosos. Um dos aspectos que tem sobressaído e que me parece positivo é que os jornais locais e regionais têm vindo a aproximar-se muito do apoio das autarquias para tentar sobreviver. Poderá ser um dos caminhos se não levar a uma excessiva dependência do financiamento que vem diretamente das autarquias, sob pena de que esses financiamentos possam depois condicionar não tanto a notícia, mas sobretudo a informação que interessa a essas instituições. Ou seja, pode levar a um condicionamento da qualidade da democracia local e dificultar o acesso a esses meios, muitas vezes a partidos ou instituições que não tenham capacidade para fazer ouvir a sua voz noutro meio que não esse. Mas eu espero, tem havido algum debate na sociedade portuguesa sobre esta matéria, espero e faço votos que se consiga construir algum consenso entre os dois maiores partidos, o PS e o PSD, para se encontrar uma solução enquanto vamos em tempo de evitar danos irremediáveis, porque de facto o setor está a carecer de auxílio e eu diria que é um auxílio de crise, de emergência. Sou pena de serem começados a criar danos que depois não têm a hipótese de conserto.
Eu gostava de acrescentar aqui alguns pontos. Eu penso que, de um modo geral, eu pelo menos acredito que, de um modo geral, a vida no futuro será relativamente mais fácil para os órgãos de informação regional e local do que para os nacionais. Porquê? Primeiro porque os custos são mais baixos, depois porque há uma proximidade que os grandes jornais cada vez têm menos com os seus leitores. E depois há um outro aspecto que é a ligação à diáspora, que os grandes jornais também não fazem. E não por acaso nós vemos, porque os grandes jornais são, de facto, os objetivos dos tais grupos económicos e tudo, e não por acaso nós vemos que alguns dos meios nacionais de maior referência, não direi de prestígio, e também de prestígio, estão praticamente na falência. O caso da Visão, que era uma revista com grande qualidade, que se seguiu a projetos interessantíssimos, desde o Semanário Jornal e por aí fora, está hoje, enfim, julgo que muito perto de fechar. O grupo Empresa também está, enfim, tem, por Ruas da Amargura.
Tem rácios de endividamento chocantes.
Chocante mesmo. Aliás, tem que resolver o problema nos próximos dias.
Não exageraremos se dissermos que está numa situação de pré-agonia.
Sim, sim, sim. Se não houver uma ajuda...
Já agora estamos a falar
ajuda,
do Grupo Empresa, estamos a falar do Expresso,
do Expresso, da SIC. E esse grupo libertou-se de uma série de publicações que tinha, não é?
Sim.
Que vendeu a um outro grupo, entretanto criado, mas que está, enfim, ainda pior neste momento do que isto, já não falando das dívidas que tem à Previdência, etc, etc, etc. Portanto, o que acontece é que estes grandes grupos têm também grandes problemas muito maiores, porque as massas salariais são grandes, as despesas são enormes, e depois não há a correspondência da publicidade. Haverá como que, a palavra é capaz de ser um pouco pesada, um pouco dura, mas haverá alguma chantagem para libertar alguma publicidade, e tudo isto cria problemas muitas vezes insanáveis com que eles se debatem. Isso nos grupos ou nos jornais regionais e locais, nos meios, não só nos jornais, nas rádios, televisões ainda praticamente não existe, o que existe é uma coisa híbrida, torna-se mais fácil, porque, enfim, as despesas são muito menores, as receitas que precisam, dada a proximidade, conseguem com mais facilidade e também não são de vulto, e portanto têm esse aspecto mais ou menos salvaguardado. E é, do meu ponto de vista, por aí que o governo deve começar a pensar. É precisamente naqueles meios que têm maior proximidade com os cidadãos e principalmente com os imigrantes, com a nossa diáspora, porque muitas vezes só sabem disso, das coisas que aqui acontecem, por esses jornais. Uhum. Para terminar, só mais um ponto, que é o aspecto de que, com o custo, o aumento brutal do custo, designadamente do papel, nos jornais, os jornais começaram a apostar muito nas assinaturas digitais. Tiveram algum sucesso, mas logo de seguida surge a pirataria, ou não fôssemos nós portugueses, e o que acontece é que também por aí as receitas não são por aí além, porque apesar de volta e meia a polícia, enfim, apanhar uma série de distribuidores desse tipo de assinaturas, elas continuam, como de resto continuam nas televisões, com os canais pagos, etc, etc.
Ficamos então...
Não, vou deixar apenas uma nota breve sobre um tema que a mim me preocupa, mas que se coloca sobretudo em relação aos jornais de dimensão nacional, que é aquilo a que normalmente, de forma simplista, se chama a ditadura das audiências. É que quando começa a haver crise e quando começa a haver afastamento das pessoas dos jornais tradicionais e da informação jornalística tradicional, o que é que leva? Leva a que os jornais cometam aquilo que para mim é o pecado, o pior pecado, que é entrar nas lógicas do sensacionalismo. das histórias de Faquia Alguidar, do julgamento de tabacaria, da história de Cordel, de que infelizmente o Correio da Manhã é se calhar um exemplo acabado de como se consegue casar um jornal tradicional com um sucesso de vendas, mas cuja qualidade intrínseca do trabalho feito é muito discutível. É muito discutível e, sobretudo, a tendência é sempre para que alguma pouca informação que possa existir no jornal é sempre sacrificado em detrimento ou da publicidade ou das tais histórias que, infelizmente, as pessoas ainda vão gostando de ler nos jornais. E eu estou convencido que a única forma de criar condições para que alguns projetos jornalísticos ainda se possam manter, apesar das dificuldades, é de facto o apoio de Estado. Não vejo outra solução, sou pena de caindo alguns projetos editoriais, naturalmente que se vierem a ressurgir alguns projetos desses grupos ou desses conjuntos de jornalistas, obviamente vão aparecer sob outras capas ou sob a lógica de televisões por assinatura ou de jornais gratuitos, digamos, um tipo de informação veloz, repentina, de consumo fácil, tem mais a ver com os dias de hoje do que provavelmente jornais bem escurados, com análises profundas, com especialistas, porque isso obviamente vai perdendo cada vez mais a possibilidade de sobreviver nestes novos tempos.
Ficamos então com a vossa análise, enfim, e também com esta nota dentro do quadro de apreensões várias, com a nota positiva, por exemplo, deixada pelo Jorge já há alguns minutos, de que os órgãos de comunicação ou os mídia locais e regionais poderão, apesar de tudo, ter um futuro mais risonho, se calhar, do que os próprios órgãos nacionais. Nesse caso, voltaremos então ao início, ou seja, a RUM tem estado e tem-se afirmado nesse sentido e esperemos que continue a fazer, naturalmente, deixando as nossas felicidades. Citações uma vez mais pelos 35 anos, foi o pretexto precisamente para falarmos hoje de comunicação social. Vamos agora aos temas surpresa, tanto do Jorge como do João, começando pelo João.
O meu tema surpresa tem a ver com a responsabilidade de uma instituição como é a Universidade do Minho em relação a um caso que aqui vou tornar presente, porque de facto é uma situação que já começa a ser revoltante e que importa denunciar. E nós, esta é de facto uma demonstração de liberdade da própria rádio, que nós tão depressa elogiamos a rádio como elogiamos a reitoria e a Universidade do Minho pelo papel que cumpre enquanto elemento fundamental para o apoio à própria rádio, mas também não devemos eximir-nos a responsabilizarmos a própria Universidade sempre que houver situações que o justifiquem. E isto vem a propósito de uma situação que se arrasta no coração da nossa cidade, que passam-se os dias, passam-se os anos e é estranho o imobilismo, o silêncio, a cumplicidade, a inação, eu diria a irresponsabilidade de quem se queixa de falta de apoios, que está permanentemente a zurzir nos vários governos por falta de recursos e tem um equipamento, como é a antiga escola Alberto Sampaio, na Rua do Castelo, no coração da cidade, um edifício apetecível, um edifício com características únicas, no coração do coração da cidade, e a Universidade do Minho, apesar de ter sido abordada por todo o tipo de instituições e mais algumas, não vende, não arrenda, não concessiona, não recupera, sequer, ao menos que deixem, digamos que rentabilizem e recuperem as casas de banho e ponham-os ao serviço dos idosos do centro da cidade, que tanta falta precisam do equipamento dessa natureza, e deixariam de usar as paredes externas do edifício como WC, não? Mas, ponto, à parte desta ironia corrosiva, aquilo que eu queria, de facto, era chamar a atenção que as reitorias das universidades estão lá também para tomar este tipo de decisões. E das duas uma, quer dizer, a Universidade do Minho tem projetos para o edifício e então desenvolve-os, ou se não tem projetos, muito bem, faz um arrendamento por 10, 20, 30, 40, 50 anos a um grupo empresarial, a uma instituição. Agora, o que não faz sentido é não resolver coisa nenhuma, não decidir, quando são abordados não dizem que sim nem que não. E o que é facto é que as situações eternizam-se, os reitores vão mudando, digamos, e aquilo continua na mesma. E, de facto, numa altura em que há tanta procura de espaços para habitação, para arrendamento, para hotéis, para equipamentos, de facto, meter a cabeça na areia como a avestruz é algo que não se entende. E se eu percebo que isto é uma decisão difícil para um qualquer reitor, Epá, quando estiverem em final de mandato, já não estejam em causa uma reeleição, decidam, tomem decisões, vão para a frente, façam alguma coisa. Porque o que está a acontecer é de facto algo que não tem explicação, que não é aceitável, que não é razoável quando há tantas necessidades de equipamentos destes na nossa cidade. E não encontro justificação razoável para este arrastar permanente deste tipo de decisões.
É de facto um assunto que por várias vezes já tratámos aqui no nosso debate. Na realidade, o João falou do edifício. Neste momento é cerca de 2/3 do edifício. Sim. Uma vez que 1/3 foi vendido. Sim. No tempo do governo de Passos Coelho a um particular.
Mas, por exemplo, houve propostas para juntar os dois espaços e só não aconteceram porque a universidade não atou nem desatou. Nem sim nem não, quer dizer, arrastam, porque havia propostas para rentabilizar, digamos, aquele, já várias propostas, digamos, rentabilizar aquele espaço em conjunto, bom, para vários fins, e digamos, o impedimento tem sido sempre a universidade. E, agora, se a universidade tem de facto projetos para aquele espaço, porque os torne públicos, que os explique. Agora, passam-se os anos e, digamos, e está tudo na mesma como a lesma, quer dizer, e sobretudo não é explicado isso. No mínimo, se a universidade tem
mas
dificuldade...
Mas o próprio município tinha ideias de fazer uma permuta...
Mas porque faça a permuta, porque o arrendamento de um espaço com aquelas características ou a concessão durante, por exemplo, 50 anos, com retorno para a própria universidade, pode garantir a revitalização do espaço e até uma receita permanente para a própria universidade. Agora, não podem é não decidir coisa nenhuma, porque essa é a pior das soluções. E a universidade também tem que ser denunciado este comportamento de inação total em relação a um aspecto que é crucial à qualidade de vida da cidade.
Eu imagino que o Jorge concorde com as palavras do João Granja, uma vez que já se tem pronunciado sobre este assunto. O João Granja falou de que não é aceitável, não há explicação, não há justificação e que a reitoria tem mesmo que tomar uma decisão.
Eu estou farto de... Estou cansado de denunciar essa situação, que aliás não é só essa, não é única. Infelizmente o reitor diz que não vende, que não aluga, não se fala em nenhum projeto, e portanto, e aquilo está a degradar-se dia após dia, é só passar lá e ver aquilo a cair. Mas tem outros edifícios que também precisavam de uma intervenção urgente da Universidade, estou-me a lembrar, por exemplo, do Museu Nogueira da Silva. Mas estamos a falar deste e deste. Se o reitor não tem coragem, é fácil. Leva o assunto ao Conselho Geral, que tenho a certeza que o Conselho Geral, pelo menos por maioria, valido aprovará. Já agora aproveito para mandar uma saudação, enfim, lamentando... O falecimento da Presidenta do Conselho Geral, Joana Amaral Dias.
Joana Marques Vidal.
Marques Vidal, peço desculpa pela confusão, faleceu esta semana. Aquilo que o João disse, e que é verdade, haveria, ou houve a tentativa de juntar os 2/3 com 1/3, quando foi feito a asta pública para a venda do primeiro. Lamentavelmente também a Câmara de Braga não exerceu o direito de preferência nessa altura, porque se tivesse exercido, para já não iria pagar a renda que pagou nos anos seguintes. E por outro lado, creio que facilitaria muito, porque era entre duas instituições públicas e, portanto, facilitaria muito o acordo com a Universidade para, digamos, tomar posse da outra parte, por troca, por multa, por venda, até por aluguer, fosse como fosse. Infelizmente, a Câmara não avançou para aí e a Universidade também tem fechado sempre as portas. O que é mau? O que é mau? Este reitor está, enfim, já no último mandato. Acho que ainda estava a tempo de fazer uma gracinha, já que, enfim, o que tem feito não é nada de louvável, digamos assim, e vai sair da universidade como, enfim, mais um reitor, mas sem um rótulo como teve, por exemplo, o Machado Santos, e outros, até mesmo o professor Lúcio Carabeiro da Silva, entre tantos outros. E, portanto, eu acho que devia meditar, principalmente agora que está já a ver a porta de saída, e resolver o problema e, como digo, se não tem coragem, levar o assunto ao Conselho Geral para que corresponsabilize outras pessoas por um património que é de todos e que se está a degradar, e quando quiserem intervir ali vai ser muito mais caro, que vai ficar muito mais onerado, e não havia necessidade, como dizia o outro. Portanto, apoio absolutamente aquilo que o João disse, aliás, na linha do que tenho vindo a defender já há alguns anos, quer para ali, quer para o Museu Nogueira da Silva, quer no próprio campus. Há locais onde chove, ou chovia ainda há pouco tempo, e, portanto, são situações que têm que ser revistas, e temos que, não podemos só estar a ensinar aos alunos as formas de se comportarem e depois darmos estes tristes exemplos
de má gestão,
que não fazem nenhum sentido.
É de facto uma situação que se arrasta há várias décadas. Veremos se os vossos apelos têm alguma consequência. Agora vamos então para o tema de surpresa do Jorge.
O meu tema de surpresa tem a ver com uma coisa que se assistiu esta semana. O município, e bem, avançou no sentido de uma campanha contra o álcool, contra o consumo excessivo, tudo muito bem. Aliás, na sequência do surgimento de um munícipe que veio com problemas ainda mais graves do que do álcool. E parece-me muito bem que o município avance com campanhas desse género. Aliás, eu creio que até é obrigação do município também, no sentido de que o município é corresponsável pela saúde pública e pelo bem-estar dos munícipes. Agora, eu parece-me um ato de hipocrisia vir com uma campanha contra o álcool e entregar a empresas cervejeiras, por exemplo, grande parte das atividades festivas que são feitas na cidade. Eu acredito que provavelmente há possibilidades de substituir as cervejeiras, ou pelo menos não dar, mesmo que tenham que receber menos dinheiro, não dar tanta publicidade como tem sido dada durante tanto tempo, tantos apelos ao consumo como têm sido feitos. E, portanto, o que me parece é que há aqui uma grande hipocrisia do Executivo Municipal, por um lado, a querer fazer uma campanha a todos os títulos louvável, e, por outro lado, abrir portas a toda a gente que queira entrar para comercializar álcool.
Já agora, este fim de semana não é tanto a cerveja, mas o vinho verde, não é? Vinho Verde Fest, que está a decorrer na Avenida Central. Mas sabemos o que é que Jorge se referia, os grandes eventos, obviamente, patrocinados por cervejeiras ao longo dos anos. Vão alternando entre si, mas tem a ver com isso. Não sei se o João está de acordo com estas palavras duras, diria, do Jorge, que ao mesmo tempo que está de acordo com a campanha de sensibilização, mas diz que é um grande ato de hipocrisia do município.
O Jorge dá, no fundo, a fazer um apelo à coerência, porque, de facto, se há um problema, digamos, de alcoolismo, e há um problema de alcoolismo jovem, e se há uma lógica de prevenção e de educação, de facto, nós não podemos, por um lado, fazer a campanha, e, por outro lado, estar a dar, digamos, os instrumentos para o pecado. Mas também não é menos verdade que não é por acaso que as cervejeiras são normalmente o tipo de patrocinador que se disponibiliza para grandes sponsorizações e que procuram normalmente, permitam uma expressão, arrebanhar, digamos, os maiores eventos, para depois dar como contrapartidas ou apoios financeiros, apoios em produto, ou, digamos, o pagamento de cachês de artistas ou outro tipo de apoios.
Por exemplo, no próprio futebol, não é? A própria Federação Portuguesa.
Não, eu acho, vamos lá ver, o que é possível fazer aqui? É um equilíbrio. Porque, imaginem, que uma cervejeira, e é um bocadinho ao que o Jorge há bocado sugeria. Primeiro, o ponto de partida inicial para uma coisa destas é fazer, digamos, concursos de patrocínios abertos, que não se circunscrevam apenas às bebidas, digamos, que possam abrir a outro tipo de produtos. Em segundo lugar, é isto mesmo, quer dizer, é fazer, ir condicionando, digamos, a evolução deste tipo de apoios, mesmo que isso comporte em si o risco de haver uma perda parcial de receita. Porque se nós também temos as pessoas com doentes e com problemas de alcoolismo e tudo mais, isso também depois vai custar dinheiro ao Estado e ao país. E por isso estas campanhas de luta contra a utilização do consumo excessivo de álcool e outro tipo de produtos, obviamente deve ser feita, tem preço, mas nós temos depois também, em conformidade, ter cuidado, e julgo que se tem feito algum caminho nestas matérias, nomeadamente nas escolas e no tipo de instituições, onde progressivamente vêm-se a criar dificuldades, digamos, e bem, ao consumo de álcool, pelo menos por entre os mais jovens. Aquilo que eu vejo era de facto uma evolução, com uma redução progressiva e por um condicionamento dos concursos, dos patrocínios das grandes festas, criando restrições às cervejas, mas é preciso também ter cautela, porque se fechamos a porta às cervejas para depois ir aos sumos açucarados, estamos a resolver um problema e estamos a criar outro. Por isso, tem que haver aqui algum equilíbrio, e normalmente a solução é envolver as próprias cervejeiras também na promoção das campanhas de sensibilização contra os excessos. Agora, é uma coabitação difícil, é assim, mas tem que ser tentado. E eu acho que aí o Jorge tem razão.
Normalmente as cervejeiras, e não só, aparecem letras pequeninas a dizer beba com moderação,
sim,
não é?
Mas pode saber, são muito pequeninas. Exemplo, operadores de telecomunicações, concessionários de automóveis, marca. Enfim, há uma série de players que podem também participar.
Ou fazer aquilo que se tem feito, nomeadamente em algumas festas académicas, que é trocar um patrocínio de uma cervejeira, por exemplo, por 5 patrocínios de entidades diferentes de várias proveniências. Claro. Imagina, um laboratório médico, uma marca de carros, e no fundo é fazer um package que permita, em grande medida, não digo ter o mesmo apoio, mas pelo menos compensar em grande escala o resto, porque senão...
E quando são cervejeiras, balizar bem aquilo que podem fazer e sim, quando podem fazer, porque frequentemente acontece que há uma festa que acaba e durante não sei quanto tempo ficam as bandeirinhas, ficam os apelos.
Meu caro, é que se não forem colocadas barreiras, eu já tive a oportunidade e a experiência pessoal de ter feito negociações, na altura em que estava na Associação Académica de Coimbra, na direção. Se não se criarem barreiras, eu diria, numa linguagem simples, que eles procuram arrebanhar tudo, claro, não é? Claro. E se puderem ficar um mês a vender cerveja, não se contentam com 15 dias, não é? E por isso é preciso haver aqui uma política ativa de criar restrição e condicionalismo para que isto, digamos, não fique um campo aberto para a progressão desse tipo de entidades, que obviamente não têm as preocupações que nós aqui expressamos.
Fica então este apelo final, tanto do Jorge como do João. Hoje, os dois elementos do painel, a quem naturalmente agradeço a presença no programa, um programa em que, de facto, particularmente assinalámos os 35 anos de vida da Rádio Universitária do Minho, conhecida por RUM, e isto não é nenhum apelo alcoólico, como é lógico, passe a semelhança fonética. Entretanto, prometemos voltar daqui 7 dias, sendo que até lá, como sempre, apelamos à sua participação cívica na vida da cidade e do Conselho de Braga. Desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.